transplantes foram realizados neste ano, 80% pelo SUS.
Mas ainda é possível aumentar esse número. No Dia Nacional de Doação de Órgãos, o governo quer conscientizar brasileiros para que conversem com a família sobre a decisão de ser um doador.
E na segunda matéria especial sobre aposentadoria, a Voz do Brasil mostra por que é preciso discutir a reforma da Previdência.
Fechar as contas é uma das razões. Assunto que está sendo discutido neste momento pelo presidente Michel Temer com ministros e parlamentares.
Terça-feira, 27 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Boa noite, você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar youtube.com/Voz do Brasil Oficial.
Voz do Brasil!
Você é um doador de órgãos? Já falou sobre isso para sua família?
Pois se ainda não pensou nisso, essa pode ser uma boa hora. Falar com a família sobre a sua decisão é o mais importante, já que é preciso autorização da família para o procedimento.
Hoje é Dia Nacional de Doação de Órgãos e em todo o país 12 mil transplantes foram realizados neste ano, 80% deles dentro do SUS.
Ah, e não é só isso. Aviões da FAB estão à disposição para transportar órgãos para que cheguem a quem precisa. Desde junho, 72 órgãos foram encaminhados para transplantes.
Em seus pensamentos viaja, estradas percorre, mundos conhece, a menina a se agigantar, a alma a se dilatar.
Há 3 anos, tarefas como ler e agora escrever as próprias poesias eram quase impossíveis para a pedagoga Érica Couto, e as dificuldades iam além.
Eu tropeçava na rua, esbarrava nas coisas, quebrava as coisas, me machucava com as coisas. Não tinha muita qualidade de vida, né?
A Érica foi diagnosticada com ceratocone, uma doença que altera o formato da córnea e que quase tirou a visão de seu olho esquerdo. Depois da cirurgia de transplante de córnea, ela conta que muita coisa mudou.
Hoje eu consigo ver, me dá reflexo, né? Eu consigo me situar andando, né? Me localizo melhor. E para mim tudo isso significa qualidade de vida, né?
O Brasil tem hoje um dos maiores sistemas de transplantes do mundo. Só entre janeiro e julho deste ano, foram cerca de 12 mil procedimentos no país, mais de 80% deles realizados com recursos públicos. O SUS também oferece assistência integral ao paciente transplantado. E nesse Dia Nacional da Doação de Órgãos, a ideia é chamar a atenção sobre o tema. O Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização e quer estimular a população a conversar com os familiares sobre a intenção de doar órgãos. É o que afirma o secretário de Atenção à Saúde do Ministério, Francisco de Assis Figueiredo.
Hoje não há mais necessidade de ter a carteira de identidade identificada como doador de órgãos. Basta a família desejar a doação.
O governo também tem tomado medidas para garantir que mais órgãos cheguem aos pacientes. Em junho, o presidente Michel Temer determinou que a Força Aérea Brasileira reserve aviões para o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano em todo o território nacional. Para a pedagoga Érica, um ato de compaixão que pode fazer toda a diferença.
Eu fui beneficiada pelo ato de generosidade de alguém que eu nem conheço, mas mesmo assim eu agradeço.
Podem ser doados tecidos como córneas, pele, medula óssea, ossos, pulmões, coração, rins, fígado e pâncreas. Reportagem João Pedro Neto.
Aposentadoria, um direito de todos.
Nesta semana, a gente apresenta aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre a importância de reformas na Previdência.
Ontem mostramos que a maior expectativa de vida da população, somada ao número cada vez menor de nascimento de crianças, é um dos motivos para que o sistema previdenciário brasileiro entre em colapso se nada for feito num futuro próximo.
Mas existem outros fatores que também devem ser levados em conta para as reformas, uma realidade que não é só do Brasil.
Depois de trabalhar por quase 45 anos, Laura Lang pôde se aposentar como trabalhadora rural. Mas o trabalho que teve para conseguir a aposentadoria não foi só no campo, plantando milho e soja no município de Roque Gonzales, interior do Rio Grande do Sul. Ela e mais 10 mil mulheres se juntaram na década de 1980 para conseguir um direito que até então não existia, o da aposentadoria para a mulher agricultora.
Nem sequer a profissão de agricultora não era reconhecida, porque a gente tinha consciência, tinha certeza de que estávamos contribuindo tal igual aos homens e até então não tínhamos o direito reconhecido para uma aposentadoria, embora trabalharmos na atividade rural, em nossos documentos só constava do lar ou doméstica.
Para Laura, a aposentadoria é tão essencial que ela dedicou a vida para ter acesso a esse direito. Um direito que, segundo o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, só pode ser garantido se existir uma reforma da Previdência. O motivo? O sistema tem cada vez mais dificuldade de se financiar.
O INSS, no ano passado, teve um déficit de 86 bilhões de reais. Esse déficit ele tende a crescer nesse ano para mais de 140 bilhões, no ano que vem para algo na faixa de 180 bilhões. Então a gente tem um déficit que é alto e que é crescente. Então, só para ter uma base de comparação, por exemplo, só o déficit do INSS é mais que o dobro do que o gasto total com Bolsa Família. Então tem uma situação fiscal bastante fragilizada e que tende a se agravar com o passar do tempo por conta do envelhecimento populacional.
O Brasil não é o único país que está discutindo a reforma da Previdência. O envelhecimento da população ocorre em todo o mundo. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre tempo de contribuição, identificou 46 países que aumentaram ou estão estudando como aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Mas tem um aspecto que faz do Brasil um país diferente. O pesquisador responsável pelo estudo, Rogério Nagamini, explica que a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição é um dos fatores que contribuem para dificultar a sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro.
A ausência de uma idade mínima, na verdade, acaba favorecendo muito mais as pessoas que têm um nível de renda maior, que conseguem 35, 30 anos de contribuição e se aposentam aos 50 anos, do que os trabalhadores mais pobres, que em geral têm um nível de contribuição para a Previdência menor, sofrem mais com a informalidade e que só se aposentam por idade. Feito uma pesquisa com 177 países, foram identificados apenas 13 países no mundo que têm um benefício similar de aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima.
Segundo a professora de contabilidade pública da Universidade de Brasília, Diana Vaz de Lima, apenas 30% dos benefícios por aposentadoria são pagos a quem se aposenta por idade.
Em termos de valores, o percentual é menor do que, por exemplo, quem entra com o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o que acontece? Esse segurado ele está se aposentando relativamente jovem e tendo uma expectativa de vida cada vez maior. Então, ele fica 30, 40 anos recebendo benefício previdenciário, apesar de ter contribuído 35, 30 anos. Esse caráter contributivo hoje ele não se sustenta justamente pela expectativa de vida que ele tem a cada ano e essa expectativa de vida vai aumentando a cada ano.
Segundo a pesquisa do IPEA, hoje o Brasil gasta mais de 7% de todas as riquezas que produz para manter a Previdência. Se a reforma não for feita, o custo pode chegar a 20% de todas as riquezas em 2060. Reportagem Paola de Orte.
E a reforma da Previdência é um dos temas de uma reunião que está sendo feita agora aqui em Brasília entre o presidente Michel Temer, ministros e deputados da base aliada.
A reunião vai tratar também de outros projetos de interesse do governo que estão em debate no Congresso. Quem está acompanhando tudo e traz mais informações ao vivo para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Ellen, Luciana, a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Michel Temer faz sua estreia aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, neste encontro com ministros e líderes de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. O assunto é a pauta de votações de matérias estratégicas para o governo no Congresso, entre elas a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. Mais cedo, eu conversei com o relator da proposta na Comissão Especial da Câmara, deputado Tarcísio Peronde, e ele defendeu a necessidade da medida.
É uma proposta transformadora, uma nova forma de fazer orçamento. E o Michel está firme e convicto. Gostou muito do que a Câmara já votou até agora. Eu fecho o relatório essa semana, pode ser votado a semana que vem. Mas reafirmou com convicção da necessidade, da importância e está animado.
Já o presidente da comissão, deputado Danilo Forte, que também se reuniu com Michel Temer, apresentou um cronograma dos trabalhos e da tramitação da proposta na Câmara dos Deputados.
Vamos buscar dar uma agilidade no processo agora do debate, passado o primeiro turno das eleições municipais, que é o que tirava deputado de Brasília. Vamos na primeira semana já fazer aí um esforço concentrado para poder deixar o relatório pronto agora no período de outubro, que era o nosso cronograma, entre o primeiro e o segundo turno, exaurir, terminar, concluir a votação na Câmara e deixar depois do segundo turno até o final do ano, quando vem o recesso parlamentar, para que haja a votação no Senado.
Senadores também estão presentes nessa reunião aqui no Palácio da Alvorada, que vai ser seguida por um jantar. Além da proposta do teto de gastos públicos, outro assunto é a reforma da Previdência, que deve ser enviada ao Congresso Nacional pelo governo até o fim deste mês ou depois do primeiro turno das eleições municipais, que ocorre neste domingo, 2 de outubro, em todo o país. Ao vivo, Paulo La Salvia.
7:12.
Novos mercados para produtos da agropecuária brasileira que devem aumentar a participação do país no comércio internacional.
Esse é o resultado de uma visita a 7 países da Ásia, organizada pelo Ministério da Agricultura.
Mostrar um Brasil grande, em condições de atender a demanda interna e abastecer o mercado internacional, tudo sem descuidar do meio ambiente. Essa foi a mensagem transmitida pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em viagem a 7 países asiáticos. O ministro estima que a viagem de 25 dias pode render ao Brasil até US$ 2 bilhões em novos negócios.
Nas reuniões com os governos, nós negociamos abertura de mercado, facilitação ou o reconhecimento da nossa estrutura de defesa animal e vegetal para poder dar a garantia, o testemunho de que o nosso sistema de vigilância funciona. Conseguimos avançar em vários países, acelerar as discussões, acelerar as decisões.
Negociações para a venda de carne suína, bovina e de frango, além de laticínios e genética bovina, foram feitas com o Vietnã e a Malásia. Para a Índia, exportações de madeira, couro e pescado. Os indianos também anunciaram a construção no Brasil de uma fábrica de agroquímicos e um contrato com a Embrapa no valor de R$ 100 milhões para pesquisas com leguminosas. Segundo o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, um resultado importante na busca de novos mercados.
Essa foi a primeira vez que nós fomos ao cenário internacional com um discurso bastante poderoso, mostrando de maneira muito eficiente o quanto o Brasil e a nossa agricultura avançaram na direção da sustentabilidade.
Com os chineses, empresários brasileiros acertaram a venda de produtos como grãos e carnes. Em Mianmar, foi reaberta a licença de importação para produtos agrícolas, como carne, frutas e grãos. Já na Tailândia, o assunto foi a abertura de mercado para a carne bovina do Brasil. O presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, comemora o avanço das negociações para a venda de carne suína para a Coreia do Sul e a abertura do mercado indiano.
Um mercado que nós cobiçávamos muito, muito positivo, e assim deve acontecer, porque há países que nunca haviam recebido visita de ministros brasileiros, de dirigentes brasileiros, e isso faz a diferença.
Os países asiáticos concentram 51% da população do planeta, 19% do PIB mundial, e estão em crescimento. Um mercado potencial para o Brasil atingir a meta do Ministério da Agricultura de aumentar a participação no comércio internacional de produtos agropecuários dos atuais 6,9% para 10% nos próximos 5 anos. Reportagem Luana Karen.
E além de buscar mercados lá fora, o governo também busca soluções para aumentar a competitividade dos nossos produtos.
É, e a cadeia produtiva só tem a ganhar com isso. Mais produção significa mais vendas, mais gente trabalhando na fábrica e mais lucro.
Para discutir como fazer isso, o governo reuniu empresários e trabalhadores em um fórum de desenvolvimento produtivo. A ideia é orientar decisões para apoiar a retomada do crescimento econômico e também a geração de empregos.
O Fórum de Desenvolvimento Produtivo vai ser coordenado pela Casa Civil e pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do Ministério, Igor Calvé, a ideia é discutir medidas para a retomada do crescimento do país.
Tendo sempre em vista a pressa que nós temos por resolver problemas de retorno da nossa competitividade, da nossa produção, mas também respeitando as limitações de cada uma dessas instituições e os temas que serão tratados.
Para as discussões serão definidos temas prioritários. O primeiro deles, a infraestrutura, foi escolhido na reunião desta terça. O secretário executivo da Força Sindical, João Carlos Juruna, explica por que o assunto é o primeiro da lista.
Para a geração de emprego, nós achamos que o tema da infraestrutura, ele é importante porque ele influi na questão da construção civil pesada. Segundo, no debate da infraestrutura, você também já melhora a questão da importação, porque você diminui o custo de exportação.
Os trabalhadores estão confiantes nos resultados do fórum. O secretário de Assuntos Jurídicos da Central Única dos Trabalhadores, Valeir Ertli, destacou a importância do grupo.
Nós temos que retomar o emprego, retomar o crescimento interno, que é fundamental.
No próximo mês, o Fórum de Desenvolvimento Produtivo vai se reunir semanalmente no Palácio do Planalto. Reportagem, Thaisa Dias.
E o presidente Michel Temer reservou a tarde desta terça-feira para receber dirigentes de grandes empresas multinacionais com investimentos no Brasil.
O diretor-presidente da Shell, Ben Van Burden, disse que a companhia tem confiança na economia, no governo e na parceria estratégica que mantém com a Petrobras. A empresa é uma das exploradoras do campo de Libra na camada pré-sal.
Já o diretor-presidente da Hyundai, William Li, afirmou que o Brasil é um parceiro estratégico da empresa automobilística. Em novembro, a unidade da Hyundai em Piracicaba, no interior paulista, vai inaugurar um novo veículo da marca, que recebeu quase 140 milhões de dólares em investimentos.
Já o presidente da Petrobras, Pedro Parente, também teve agenda com o presidente Michel Temer e apresentou o planejamento estratégico da empresa para o período de 2017 a 2021.
Parente disse que explicou a Temer como o plano está organizado para colocar a Petrobras entre as 5 maiores empresas do mundo no setor de óleo e gás.
O plano tem 3 horizontes, né? Um horizonte de 2 anos, onde o nosso objetivo é fazer uma redução mais rápida da dívida da empresa. Depois, nos 3 anos seguintes, a gente volta a crescer. Aí, nesse período, final dos 5 anos, seremos uma empresa que estará produzindo cerca de 3,4 milhões de barris equivalentes de óleo e gás por dia. Portanto, talvez entre a quarta e quinta empresa maior do mundo no setor de óleo e gás.
Da inflação é de queda para os próximos anos, é o que mostra o relatório apresentado hoje pelo Banco Central.
Os dados apontam para uma recuperação da economia brasileira.
Para este ano, o Banco Central prevê que a inflação oficial do país feche em 7,3%, mas para 2017 deve perder força e ficar em 4,4%, e em 2018 deve continuar caindo. Segundo o relatório trimestral do banco, a queda nos preços dos alimentos no atacado já está sendo repassada ao consumidor. Além disso, os valores cobrados por serviços também contribuem para a queda da inflação. Segundo o diretor de Políticas Econômicas do Banco Central, Carlos Viana de Carvalho, as previsões refletem a recuperação da economia.
O cenário básico do Copom está refletido no relatório, é de uma recuperação gradual da economia e com uma desinflação. Então, esperamos que a inflação siga caindo nos próximos anos. A questão importante para a condição da política monetária também é a velocidade de redução, essa velocidade de desinflação ao longo do tempo.
Outro dado que pode contribuir para uma retomada do crescimento econômico, segundo o relatório do Banco Central, é a recuperação dos preços das chamadas commodities, matérias-primas como soja e minérios, vendidos no mercado internacional. Para o professor de finanças, Marcos Melo, a tendência é de cenário positivo na economia, mas será de forma gradual.
Se mostra uma continuidade da melhoria, né, da situação econômica do país, mas isso tudo acontece de uma forma muito lenta. Então, as projeções com relação à inflação estão diminuindo e assim como também o do PIB está melhorando, o que é, claro, o primeiro passo para que se possa voltar a crescer.
Para este ano, o Banco Central estima uma diminuição de 3,5%. 0,3% no Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país no período de um ano. Já para 2017, a expectativa é de alta de 1,3%. Reportagem Ney Pereira.
7h20.
Bolsa Família todo mundo conhece, mas o que nem todos sabem é que para ter acesso a ele é preciso antes se inscrever no Cadastro Único.
Agora, não é só para o Bolsa que o cadastro serve, não. Ele é a porta de entrada para pelo menos 20 programas sociais que atendem a toda a família, desde o recém-nascido até o idoso.
E hoje mais de 27 milhões de famílias estão inscritas nesse cadastro. Ah, e não é só o governo federal que usa essas informações. Os governos estaduais e as prefeituras também se baseiam no cadastro para levar mais dignidade à população que mais precisa.
Minha Casa Minha Vida, Carteira do Idoso, Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda, Reforma Agrária. Estes são apenas alguns dos programas do governo federal que usam o Cadastro Único para selecionar os beneficiários. Podem se inscrever famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou com renda mensal de, no máximo, 3 salários mínimos. Para fazer parte, o cidadão deve procurar a Prefeitura ou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, mais próximo à sua residência. O responsável pela família precisa levar o CPF ou título de eleitor e um documento de cada pessoa da sua família. A coordenadora de gestão substituta do Departamento de Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Bruna Bastos, dá mais informações.
As pessoas que podem se inscrever no Cadastro Único são as pessoas de baixa renda. Para o Ministério, as famílias pobres são aquelas que ganham até meio salário mínimo por pessoa na família, ou seja, você junta a renda de todo mundo, divide pela quantidade de pessoas da família e aquilo tem que dar até meio salário mínimo por pessoa.
A garçonete Kátia Rejane Souza da Silva, de 38 anos, é mãe de 3 filhos. Ela é moradora do Distrito Federal e recebe o Bolsa Família há quase 4 anos.
Lá eles pegam todos os seus dados no CRAS, pegam o número de pessoas da sua família. Com isso, eles conseguem identificar a sua necessidade.
E foi através do Cadastro Único que o agricultor Gaspar Araújo, de 44 anos, teve acesso a programas que mudaram a sua vida. Morador de Planaltina, no Distrito Federal, Gaspar recebeu assistência técnica, orientação e dinheiro que ajudaram a melhorar a produção. Antes, ele só plantava o que a família consumia. Hoje, os produtos são vendidos na feira e até para o governo, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos.
Um dinheiro que ajuda, porque o dinheiro que a gente ganha na feira, a hora que a gente chega em casa, a gente praticamente já gastou ele. Porque é muito gasto e o PA é um dinheiro que a gente vai juntando para poder investir.
É muito importante que o cidadão mantenha as informações do Cadastro Único sempre atualizadas. Se houver mudança de endereço, de renda e os filhos trocaram de escola, tudo precisa ser informado. Para outras informações, você pode procurar o CRAS mais próximo. De Brasília, Roberto Rodrigues.
2.300 vagas para a formação de médicos vão ser abertas em todo o país.
O Ministério da Educação divulgou hoje a lista de cidades e instituições de ensino que receberam autorização para abrir vagas no curso de medicina.
Entre os selecionados estão 6 faculdades da Bahia, 4 de Minas Gerais, 4 no Paraná, 2 no Rio de Janeiro, 4 no Rio Grande do Sul e 13 em São Paulo.
As empresas que mantêm instituições de ensino selecionadas, agora vão ter até 18 meses para implantar os novos cursos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
12 mil transplantes foram realizados neste ano, 80% pelo SUS.
Mas ainda é possível aumentar esse número. No Dia Nacional da Doação de Órgãos, o governo quer conscientizar brasileiros para que conversem com a família sobre a decisão de ser um doador.
E o presidente Michel Temer discute com ministros e parlamentares, neste momento, proposta para reduzir gastos do governo que está em tramitação no Congresso.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.